Dois casos recentes de formaturas frustradas acenderam um alerta para os acadêmicos que passam anos arrecadando recursos para a tão sonhada festa de conclusão de curso. Em São Paulo, uma estudante de medicina da USP desviou o dinheiro que seria para a festa. E aqui em Maringá, acadêmicos de medicina ficaram sem comemoração porque a empresa de eventos não entregou o que foi contratado. Quais os cuidados necessários para evitar situações como esta? É o que nós vamos saber agora com o advogado Alexandre de Souza Genta, especialista em direito civil, contratual, rural e empresarial, e que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor Alexandre, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde também a todos os ouvintes do CBN.
Bom, doutor, uma festa de formatura hoje em dia envolve muito dinheiro, né? Como Sim. a gente ouviu nesses dois casos, no caso aqui de Maringá, 3 milhões de reais, né? É coisa muito séria, então, hoje em dia, uma organização de uma festa assim?
É, na verdade, Luciana, é uma coisa muito séria e, por mais que a resposta seja um pouco óbvia, a gente tem percebido da pior maneira quão séria é. Por quê? Imagino que a maioria das comissões, de forma geral, elas são feitas e criadas de maneira informal. Eu acredito que as pessoas que fazem parte da comissão e também os alunos formandos, eles não têm a exata noção do tanto de dinheiro que está sendo movimentado, do tanto de fornecedores e terceiros que envolvem essa relação. E por causa disso, muitas vezes acabam adotando uma postura mais informal e acabam não constituindo tanto a comissão quanto adotando práticas mais regulares, assim, que poderiam evitar esse tipo de ocorrência.
Por exemplo, o que devia ser feito?
Por exemplo, a comissão de formatura, ela tem uma natureza jurídica, por assim dizer. E ela pode ser constituída legalmente por meio de um estatuto, que seria uma associação. Esse estatuto e essa associação, para ter uma personalidade jurídica, ela precisa ser registrada em cartório. E eu imagino que isso seja algo que a maioria das comissões não fazem. Isso pode gerar problemas futuros quando essa comissão tem que responder ou entrar em algum processo lá na frente acerca da legitimidade dela para estar representando os alunos. Além disso, como eu havia falado, justamente por ser muito informal ainda esse tipo de situação, acredito que a maioria das comissões não contratem serviços jurídicos, de consultoria, que podem estar dando esse auxílio para eles em relação à contabilidade, para verificar os contratos que estão sendo fechados com os fornecedores e garantir maior segurança às operações.
E isso tem que ser feito lá no início, porque às vezes a comissão de formatura é formada lá no início do curso,
isso,
né?
Isso, é lá no início do curso que tem que ser feito. Mas nada impede que seja ao longo, desde que ela seja regularizada, tenha assembleias, que todos os alunos participem, seja formalizado quem serão os diretores, tesoureiros, vice-secretário, etc.
E esses contratos, eles têm validade por quanto tempo, né? Porque às vezes o contrato é feito durante o curso, a festa é realizada dali a alguns anos, né? Então ele tem essa validade.
O estatuto ele é criado de forma que ele possa ser revogado pela maioria dos formandos. Mas ele é feito justamente para ter esse prazo mais alongado e poder garantir segurança para a comissão e para os alunos durante o curso da graduação.
Alguns alunos saem do curso, às vezes, né? Sim. Às vezes saem durante o curso. Uhum. Isso tem algum efeito?
Normalmente, quando um estatuto é bem elaborado, ele tem é previsto contratualmente formas de liquidação. Então, o aluno ele é como se fosse um associado, né? E se ele for sair da comissão e já tiver pago alguma coisa, é previsto uma forma dele sair e ter uma parte do dinheiro devolvido, algo nesse sentido.
Se houver algum imprevisto durante o curso, né? Por exemplo, uma pandemia, que é o que aconteceu, por exemplo, aqui, né? Esse 2 anos atrás, né?
Olha, se houver algum imprevisto, e é um imprevisto que não possa ser premeditado, vamos colocar assim, incide o que nós chamamos no direito do caso fortuito ou força maior, que é uma excludente de responsabilidade civil. Então, é quando acontece algo que não era possível se prever, isso gera o afastamento de multas, de responsabilidade entre as partes. Então, por exemplo, vamos pensar numa casa noturna que ocorre um vendaval e ela fica encharcada de água, não é possível que ocorra um show. Esse é um exemplo clássico de caso fortuito. É claro que, dependendo da atividade que está sendo desenvolvida, o caso fortuito tem algumas interpretações. Por exemplo, na atividade rural, seca, veraneio, não é utilizado como caso fortuito. Porque entende-se que pela atividade que está sendo desenvolvida, ela já tem um risco inerente, que é o próprio clima, já que é uma atividade rural, então não existe o caso fortuito. Nesse caso da pandemia, em específico, a pandemia também seria um exemplo clássico de caso fortuito. Só que nesse caso, como que afetou o mundo todo e também todas as relações aqui do país, foi editada uma lei, na época do governo Bolsonaro, que ela regulamentava essa situação. Então, os fornecedores eles tinham prazo para prorrogar os eventos, eles não precisavam necessariamente devolver o dinheiro das pessoas desde que o evento fosse remarcado até um prazo específico. Então, tinha uma lei regulamentando essa situação.
É, que outros cuidados podem ser tomados ou devem ser tomados, então, quando se movimenta tanto recurso, né, como nas comissões de formatura?
Olha, por mais clichê que possa parecer, já que eu sou um advogado e estou falando aqui, é a contratação de uma consultoria jurídica, né? Um advogado, talvez junto com um contador, eles conseguem ter acesso aos extratos para garantir que o balanço financeiro, tanto da comissão quanto dos contratos que estão sendo formalizados, seja feito da forma mais transparente possível. A consultoria jurídica, ela também tem a capacidade de analisar as empresas que estão sendo contratadas, verificar se tem processos em andamentos contra elas, analisar o contrato social delas, ver se tem algum indício que essa empresa já esteja dilapidando patrimônio, criando outra empresa, outro CNPJ, para, sabe? Então é possível você antever alguns fatores através desse tipo de consultoria.
Nesse caso que aconteceu aqui em Maringá com essa empresa de Florianópolis, uma consultoria jurídica poderia perceber o que estava acontecendo?
Ah, certamente, né? Porque essa empresa, isso é de caráter notório, já foi muito noticiado na mídia, ela faz parte, na realidade, de um grupo econômico, né? E eles já vinham sofrendo alguns problemas de insolvência financeira. Então, um advogado que tivesse acesso ao CNPJ das empresas conseguiria ver a situação deles e antever os problemas que a comissão agora está enfrentando.
No caso, por exemplo, da USP, em que um estudante desviou recursos da comissão de formatura, né? O que podia ser feito para evitar aquilo também?
Olha, aí seria a forma que a comissão foi estruturada, e eu volto a dizer da forma que um estatuto foi regulamentado. Por quê? Porque normalmente no estatuto bem redigido há uma forma de você determinar como que esse dinheiro pode ser movimentado nas contas bancárias. Normalmente é um tesoureiro, que você pode mexer nessas contas com a assinatura ou a outorga de outros dois membros da comissão. Normalmente, além disso, é necessário apresentar um balanço dessas contas mensalmente ou bimestralmente. Então, nesse caso, suponha que mesmo de alguma forma essa aluna tenha conseguido a assinatura ou autorização desses outros formandos e ter pego o dinheiro. Se houvesse uma transparência do dinheiro, dos balanços mensalmente ou bimestralmente, a turma, eles teriam conseguido verificar isso anteriormente, mas ao que parece não houve, porque eles só souberam disso pouco antes da formatura, né?
E o senhor foi o primeiro advogado a entrar com uma ação aí contra a Brave, né, que é a empresa de Florianópolis.
Isso, em Maringá, o nosso escritório foi o primeiro a ajuizar a ação. Isso ocorreu porque a minha irmã era uma das formandas. Então eu acompanhei essa situação de perto e nós ajuizamos a ação no sábado, que foi quando nós já tínhamos a certeza que o evento não ia ocorrer de forma alguma. Então ajuizamos no plantão judicial e no domingo já fomos cumprir a liminar.
Como é que foi essa história, então, já que o senhor acompanhou de perto, né?
Agora me despindo um pouco de advogado, mas como parte, foi uma situação muito constrangedora, porque na quinta-feira, que foi quando teve o jantar de formatura, foi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, e acho que a maioria das pessoas que estavam lá também não viam, porque assim, simplesmente não tinha comida, não havia garçom suficiente, não havia prato na mesa, então assim, não havia bebida nos bares, você ia num bar de vodka e não tinha vodka. Era esse tipo de situação. Então assim, foi realmente algo que ficou muito a desejar e já gerou um abalo imenso para o pessoal, para os formandos, mas as atrações ainda participaram. O problema é que no sábado as próprias atrações rescindiram o contrato, então ficou totalmente inviável a ocorrência da formatura.
Agora, e os prejuízos foram para a turma, né, para o grupo, também individuais, né, porque muitos estudantes tiveram despesas com roupas, com estadia, de visitantes que vieram para cá, né, de parentes. E também teve um abalo até para a cidade, né, porque, por exemplo, salões de beleza que estavam com horários reservados, ficaram sem clientes, ficaram vazios, né, durante o sábado. É algo que vai dar muito ainda o que falar nesse assunto, né?
Gerou todo um abalo numa cadeia de fornecedores, né? Igual você mesmo falou dos salões de beleza. É claro que todas as pessoas, na realidade, que foram prejudicadas têm o direito de serem ressarcidas. Então, esse direito não é intrínseco a só os formandos. Por exemplo, os pais deles, que muitas vezes fizeram a maior parte dos pagamentos ou que participaram ativamente e também sentiram esse constrangimento na festa, porque eles, assim como os convidados, eles têm direito ao dano moral, né? Então, é algo que todas as pessoas que tenham sido prejudicadas, eles podem eventualmente estar procurando a justiça.
A Brave alega que havia um déficit no projeto. Isso também pode ser identificado com uma boa assessoria?
Poderia, mas ao que me parece, a comissão já soltou alguma nota repudiando essa afirmação e que me parece que não houve. Mas certamente isso pode ser feito e levantado facilmente por meio do livro caixa da empresa, aliás, da comissão, do relatório de arrecadação, por meio de um contador ou de um advogado.
E agora é impressionante como esse caso repercute em todo o país e outros formandos em outras regiões do país estão preocupados também para saber se a festa será realizada, né?
Sim, talvez pela relevância, pela expressividade do caso, se é que a gente pode tirar algo positivo dessa tragédia, é que outras comissões, outras turmas de formandos estão preocupados, e eu espero que isso gere uma certa conscientização acerca da importância de uma formatura, o tanto de dinheiro que ela envolve, e de pessoas que também trabalham em volta disso, e ela torne-se algo mais profissional, que seja contratada uma consultoria, que seja formalizado por meio de estatutos, para que esse tipo de situação não ocorra mais.
E não é uma coisa muito complicada essa formalização do estatuto?
Não, aliás, é até mais simples do que parece, porque a associação, uhum, que é o tipo de regime que normalmente é a comissão, e por isso ela tem um estatuto e não um contrato social, ela é registrada no cartório de registro civil, não é na junta comercial. Então é um procedimento mais fácil.
E depois que a turma se forma, que acaba aquele período, aquele processo de formatura, essa associação é dissolvida normalmente?
Exatamente, ela é dissolvida, ela é liquidada e se tiver algum saldo positivo, ela é dividida entre os membros.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Alexandre de Souza Genta, advogado especialista em direito civil, contratual, rural e também empresarial, que nos falou sobre os cuidados ao fechar um contrato de festa de formatura, para exemplificar aí a situação vivida por estudantes aqui de Maringá.